Olá, minha irmã. Estamos começando mais um vídeo da nossa série de mensagens Administre Suas Emoções. E hoje nós vamos falar sobre contentamento. Você é uma pessoa contente? Você é uma pessoa feliz? Você está feliz com a sua casa? Você está feliz com a sua família, com a sua vida, com o seu trabalho? A realidade é que muitas pessoas confundem contentamento, felicidade com dinheiro, né? Com prosperidade. O nosso texto está em Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13, que diz assim: alegra-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinha oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, bem alimentado, ou seja, com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento é um sentimento de descanso e paz, que vem de estar próximo a Deus, saber que Ele está no controle. Controle de tudo. É aquilo que é oposto à murmuração. Sherry Brits, ele diz que contentamento é acreditar que Deus é bom para mim agora. Isso que está acontecendo comigo agora é contentamento. Isso que está acontecendo comigo agora é porque Deus é bom para mim. Você pode falar assim: Deus é bom para mim? Existe uma frase que ficou marcada no meio evangélico, né? No filme Deus Não Está Morto, que é: Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Você crê nisso? Que Deus é bom e está sendo bom nesse momento para você? Esses dias eu estava ouvindo uma mulher reclamando porque o filho dela estava fazendo bagunça na casa dela, e ela colocou lá na rede social: poxa vida, criança na quarentena, tá fazendo uma bagunça, eu não consigo deixar a casa arrumada. E uma outra foi lá e comentou nos comentários: poxa, tudo que eu queria era ter o meu filho aqui bagunçando a minha casa. E essa mãe que fez esse comentário, ela havia perdido o filho, tinha poucos meses. Então, você está contente com o que você tem? Certo dia eu ouvi também uma mulher reclamando que todo dia à noite ela tinha que tirar alguma coisa do congelador para fazer no outro dia no almoço, pro almoço. E a outra falou assim: poxa, que bom que você tem o que tirar do congelador. Quantas vezes nós estamos murmurando daquilo que é bênção nas nossas vidas? Olha o que estava acontecendo aqui na carta aos Filipenses. Paulo estava preso. E Paulo estava preso, não era numa prisão comum, não era dentro do quarto dele, não era dentro da casa dele, não era junto com os familiares, ele não tinha acesso à internet, até porque nem existia internet naquela época. Mas Paulo estava em Roma, preso, numa masmorra, num lugar úmido, frio. E Paulo diz que nós temos que nos alegrar, que ele sabia viver na fartura e sabia viver na escassez. A realidade é que Paulo estava ali recebendo uma visita, porque Epafrodito, que era de Filipenses, havia ido visitar Paulo e estava levando uma oferta para ele. Esse era o contexto aqui, esse é o contexto desse texto que nós lemos. E aí, no versículo 10b, a Bíblia diz assim: vocês já se interessavam, por mim. Mas não tinha oportunidade de demonstrá-lo. Olha o que aconteceu. Paulo, ele está, esse tempo, Paulo havia se dedicado, né, àquela comunidade, àquele povo. E depois de 10 anos, Epafrodito foi lá levar essa oferta. Então, assim, ele diz que eles renovaram o interesse deles por Paulo. E ele sabe que eles já se interessavam, mas não tinha oportunidade para demonstrá-lo. Olha só, então, se você quer ser uma pessoa contente, uma pessoa grata, uma pessoa feliz, veja as coisas com bons olhos. Paulo sempre via as coisas com bons olhos. Eu lembro da minha avó. Minha vovó Zita, ela sempre olhava as pessoas com bons olhos. Quando alguém falava para ela, olha aquela pessoa, tal, tal, assim, assim, ela sempre falava, não, mas ela tem muitas qualidades também. Ela sempre olhava as pessoas com bons olhos. E a Bíblia diz que quando nós temos bons olhos, né, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então, olhe as coisas com bons olhos. Poxa, a sua casa está precisando de uma reforma? Graças a Deus que eu tenho uma casa, eu poderia não ter. Você está morando de aluguel? Graças a Deus que eu tenho uma casa que paga o aluguel. Pior se eu não tivesse. Pior se eu estivesse morando de favor? Pior se eu estivesse morando na rua? Você está morando de favor? Muito bom, Deus. Obrigada porque eu estou morando de favor. Teria algo pior para mim. Mas o Senhor é bom para mim em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Então olhe as coisas com bons olhos. No versículo 11, Paulo diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me. Eu queria falar sobre aprender. Existem momentos nas nossas vidas que nós temos que aprender. Nós somos seres que nós aprendemos fácil as coisas. E eu costumo dizer que o deserto tem que ser pedagógico na nossa vida. Que as crises têm que ser pedagógica, porque ela tem que nos ensinar algo. E aqui Paulo diz que ele aprendeu. Nós também podemos aprender. O melhor tipo de aprendizagem que existe é aquela aprendizagem na prática. Às vezes a gente entra com a autoescola, aprende as placas, aprende um pouco da legislação de trânsito, mas nada como pegar no carro e aprender a dirigir. Não adianta você entender toda a legislação, entender, ler o livrinho lá da autoescola, mas não poder pegar na prática, não aprender na prática. Existem coisas na nossa vida que Deus permite que nós passamos para que a gente possa aprender. E quanto mais tempo demoramos para aprender algo, mais demora tem das promessas de Deus se cumprir. Aí eu me lembro do povo do deserto, né? Que o povo do deserto, ele murmurava, ele demorou a aprender que existia somente um Deus para que ele pudesse adorar, e ele vivia ali andando em círculo. Né? O povo do deserto, ele custou, ele questionava, ele andava, ele deixava de confiar em Deus e ele deixou de aprender e as coisas demoraram 40 anos no deserto. Então aprenda a ser grato, aprenda a estar contente, aprenda a não reclamar. Se você hoje tem um ovo, eu já ouvi uma pessoa falando, poxa, eu só tenho um ovo lá em casa. Mas olha, você não sabe o que eu tenho feito. Eu tenho feito fritada. Eu tenho feito, no outro dia eu faço ovo cozido. Corto ele em rodelinha. Outro dia eu botei um molho de tomate por cima do ovinho. O outro dia eu fiz um ovo com uma couve. Sabe, isso é aprender. Isso é aprendizado. Isso é não reclamar, é não murmurar. Mas é estar contente em toda e qualquer situação. E por último, eu queria falar do versículo 11, que aí ele continua, né? Ele fala, aprendeu a adaptar-me. Aprender nós precisamos nos adaptar, né? O ser humano é adaptável. Paulo, antes de se converter, era um homem com muitas riquezas. Sempre foi um homem influente. Ele tinha riquezas, ele tinha um conforto. E em nossas vidas, nós temos que nos adaptar a situações difíceis que estamos passando, todo ser humano passa. E nessa quarentena, nós estamos nos adaptando conforme nós podemos, né? É verdade que algumas pessoas estão aprendendo a mexer no YouTube, no Facebook, a se comunicar virtualmente. Qual de nós aí, existem aplicativos que nós não sabíamos mexer, nem sabíamos que existe, igual agora a gente faz reuniões online, né? Porque nós estamos nos adaptando. O ser humano é um ser adaptável. Quantas pessoas perdem, às vezes, algum membro do corpo, braços, pernas, e se adaptam de uma forma que depois eles fazem tudo que uma pessoa faz se adaptando com aquela deficiência. Então, a nossa oração hoje é que nós venhamos nos adaptar com esse tempo e sermos contentes. É verdade que o nosso país passa por uma crise, o mundo passa por uma crise, o mundo econômico, né? A economia passa por uma crise, mas se nós não nos adaptarmos, né? Se nós não nos adaptarmos, nós vamos ficar para trás. Vamos pedir a Deus sabedoria, entendimento dos céus. É claro que existem algumas pessoas que vão quebrar nessa crise, mas também existem outras que vão enriquecer, que ela vai aproveitar essa crise para crescer, para enriquecer, para aprender, que é algo que você pode fazer dentro da sua casa e abençoar outras vidas. Então, vamos viver contentes, porque quando nós somos gratos, quando nós ficamos contentes por algo que está acontecendo na nossa vida, isso é contagiante. Imagine uma pessoa que vive reclamando 24 horas, que vive murmurando, isso é muito ruim para a família. É muito ruim para quem convive. Mas deixe o seu coração ser invadido por esse contentamento que existia na vida de Paulo. E que ele venha existir também na sua vida. Que nós possamos dizer, eu sei viver em toda e qualquer situação. Porque eu creio no Senhor. Eu sei que Ele tem cuidado de mim. Olha o que que Paulo fez na prisão. Deixou várias cartas, acho que 13 cartas, né, escritas para nós, para nos abençoar. Como que essa carta de Filipenses me abençoa? Até tinha feito o desafio aí para nós lermos a carta de Filipenses, que é uma carta que fala sobre contentamento, sobre alegria, sobre a força que o Senhor nos dá. Então, faça algo nesse tempo, na sua vida, que vai abençoar outras vidas. Faça algo que vai te trazer alegria, que vai te deixar contente. E eu tenho certeza que todos nós vamos poder falar, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor está conosco em todas e qualquer situação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom para nós. Em todo tempo o Senhor é bom. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fortalece. E assim tudo nós podemos no Senhor. Enche o nosso coração, Senhor, de alegria, de paz. Enche o nosso coração de fé, pois nós podemos crer que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está nos fortalecendo. Nos ensina, Senhor, a nos adaptar nesse tempo. E nos ensina, Senhor, a encher o nosso coração de gratidão. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. No nome de Jesus. Amém e amém. Semana que vem, Nós temos mais dois vídeos e nós estaremos encerrando a nossa série de mensagens. Não esqueça de compartilhar, de convidar um amigo para curtir a nossa página da nossa igreja. Eu tenho certeza que ele será muito abençoado. Que Deus abençoe.